Olá, bom dia! É sábado, mais um final de semana e por aqui começando o programa Vida e Saúde, uma parceria especial com a Unimed Altos da Serra. E o assunto hoje é cirurgia plástica. Nós vamos falar sobre os procedimentos e o nosso convidado é o Dr. Daniel Ribeiro Lopes. O Dr. Daniel que está atendendo aqui em Lagoa Vermelha. E hoje vai responder alguns questionamentos e falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho e a sua atuação nessa área médica aqui em Lagoa Vermelha e na nossa região.
Dr. Daniel Ribeiro Lopes, prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Aldoir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Mas a cirurgia plástica são vários procedimentos, é bem ampla, né?
Muito ampla.
Muito ampla, né? Tem tantos procedimentos os masculinos e os femininos. Como é que o senhor vê a evolução dessa linha, né? Desse tipo de cirurgia nos últimos tempos, assim, desde a sua formação até agora também, como é que está essa questão?
A cirurgia plástica, eu sou suspeito para falar, é uma especialidade cativante, né? Porque nós temos basicamente dois braços na plástica, nós temos o braço reparador, né? Que é a cirurgia plástica reparadora, que trata desde lesões extensas de pele causadas por câncer, por trauma, né? E também grandes queimados, né? A cirurgia plástica reparadora, ela atua de uma maneira muito importante para esses pacientes, né? Também nos pacientes pós-bariátricos, né? Que são aqueles pacientes que fazem a cirurgia bariátrica para perder o excesso de peso e depois acabam tendo um excesso de pele muito grande que a gente precisa resolver através da cirurgia plástica. E o braço estético, né? Que são as cirurgias pós-gestação, por exemplo, quando a paciente já teve lá os seus nenês e, inevitavelmente, vai ter alterações no seu abdômen, excesso de pele, flacidez, as mamas vão cair, vão ceder, né? Os tecidos cedem, isso faz parte da nossa fisiologia, do nosso organismo, é o ciclo da vida, né?
Sim.
Então, com o envelhecimento, os tecidos caem, ficam mais flácidos. Então, por exemplo, essas pacientes que já tiveram prole, já tiveram bebês, a gente consegue organizar de uma maneira que se faça a cirurgia e a gente consiga uma melhora do contorno, né? E os procedimentos de lipoaspiração para aqueles pacientes que têm gordura localizada, né? Lembrando sempre que a lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento, é uma cirurgia para melhora do contorno corporal, né? Essa é uma dúvida bastante comum. Ou seja, o paciente tem que ter alguns parâmetros clínicos para que ele se encaixe na indicação de lipoaspiração. E dentro da lipoaspiração, nós temos a lipoaspiração habitual, a lipoaspiração HD. Existem hoje, a cirurgia plástica, ela é uma especialidade linda, porque ela está em constante evolução, como todas as outras, mas sempre surgindo novas técnicas, novos conceitos que a gente que ama o que faz sempre está muito atualizado e estudando para sempre oferecer para os pacientes da clínica o que há de mais avançado, assim, mais moderno, para que a gente possa obter resultados mais satisfatórios, assim, para os nossos pacientes, que é o nosso objetivo.
Desses dois braços que o senhor fala, qual que é o mais procurado, que tem mais procura de pacientes?
No consultório, sem dúvida, é o braço estético, né? Só que, na verdade, a cirurgia plástica, ela tem o componente reparador e estético, mas eles, assim, para fins didáticos, a gente conversando, até separa um pouco. Mas, na prática, são conceitos que eles são indissociáveis, né? Porque sempre que há alguma coisa no corpo do paciente que o incomoda, seja, por exemplo, vamos pegar o exemplo daquela paciente que tem as mamas muito grandes e que estão muito caídas, muito flácidas. Obviamente, ela busca uma melhora estética da mama. Só que essa também é uma cirurgia reparadora, porque a gente objetiva que aquela mama fique mais leve, que ela fique mais adequada para o paciente conseguir colocar uma roupa, para que ela se sinta melhor, para que ela possa fazer as atividades dela do dia a dia. Então, mesmo uma cirurgia que a gente considera muitas vezes como estética, ela tem sim componentes reparadores, né? Então, a cirurgia reparadora e a estética, elas são indissociáveis quando a gente fala de cirurgia plástica, né? Algumas das cirurgias mais procuradas: a lipoaspiração, sem dúvida, né? A lipoabdominoplastia, que é quando a gente faz a lipoaspiração, e também faz a abdominoplastia, isso no mesmo tempo cirúrgico, para tirar aquele excesso de pele que muitas vezes mulheres e homens apresentam após um grande emagrecimento ou nas mulheres após a gestação, né? Fica aquele abdômen que a gente chama de abdômen avental, que é uma coisa que incomoda muito, ainda mais em dias quentes como hoje. Aquilo sua, muitas vezes até faz alguma infecção fúngica, alguma coisa, né? Outras cirurgias são as mamoplastias, né? Que daí nas mamoplastias a gente tem aquelas redutoras, que é quando as mamas estão muito grandes, e a gente busca reduzir o peso dessas mamas para que a paciente fique mais confortável para o seu dia a dia e também melhorando o aspecto estético. Temos a outra muito procurada, a cirurgia das próteses de silicone, para as pacientes que não têm tem pouca mama ou têm um contorno mamário menor, busca um aumento mamário, né? Isso muitas vezes é feito com a inserção apenas de próteses de silicone, muitas vezes, além da prótese, é necessário fazer a elevação das mamas, que é um procedimento que a gente chama de mastopexia, né? Ritidoplastias, cirurgias da face, né? Até eu deixo sempre a lembrança de quem tiver interesse assim, em cirurgia plástica, informação que entre no meu site, o drdanielribeiro.com.br, porque ali constam praticamente todos os procedimentos que eu realizo, tem alguns ali que a gente ainda está listando, e ali a pessoa já pode entrar em contato com algumas técnicas da cirurgia plástica e aquilo que pode trazer. Então, na minha clínica nós realizamos, quando eu digo na clínica, nós atendemos, né, mas as cirurgias são todas feitas em nível hospitalar. Cirurgias de face, né, desde o tratamento do envelhecimento da face, cirurgias das pálpebras, cirurgias das orelhas em abano, né, também a ritidoplastia, que é aquela cirurgia que acaba resolvendo o envelhecimento facial extenso, mas também resolve a flacidez cervical, lipo de papada, né, as cirurgias da mama, como relatei, a lipoaspiração, cirurgia de abdômen, e nas reparadoras, cirurgia de queimados, cirurgias de cânceres de pele também, né, principalmente na face. Normalmente os colegas acabam enviando ao cirurgião plástico, porque as cirurgias na face, elas são bastante complexas e pela escassez de pele, muitas vezes é necessário a gente fazer técnicas diferentes, né? Então eu recebo bastante encaminhamento, além das cirurgias estéticas, também de colegas que enviam pacientes com tumores, com cânceres de pele, para que eu possa fazer a retirada de uma maneira que cure a doença, mas que também mantenha um aspecto estético aceitável para o paciente, né? Temos inúmeras técnicas, né, que a gente realiza e na verdade até estou à disposição se houver alguma dúvida da audiência aí para que a gente possa eventualmente responder alguma pergunta. Mas basicamente isso, iniciando agora os atendimentos em Lagoa Vermelha, né, Odoir?
Sim.
Estou iniciando os atendimentos, é ali no CDI Lagoense, né, que fica anexo ao hospital, na verdade na parte interna do hospital, juntamente ali com outros colegas especialistas. A gente está estruturando um serviço de especialidades que vai trazer assim acho que um benefício muito grande à comunidade, né? É uma clínica que está sendo estruturada no sentido de oferecer várias especialidades, onde todos os colegas buscam aí oferecer o melhor para a comunidade de Lagoa Vermelha.
O seu Wilson Stedley, ele manda um abraço e dizendo que o Dr. Daniel já residiu quando jovem em Lagoa Vermelha. O seu pai, ele foi gerente da Caixa Federal?
Sim, eu residi aqui, mas isso era muito criança, né? Agora não me lembro nem a idade, mas eu era muito jovem. O meu pai foi gerente da Caixa durante um ano aqui em Lagoa, e residimos só um ano, depois, né, já fomos transferidos. Eu sou natural de Vacaria, e aí depois de Lagoa meu pai acabou sendo transferido para Vacaria, que é onde a gente residia, né? E o Wilson Stead, ele é meu primo. Uhum. Então, deixar um abraço para ele aí. Era primo primeiro grau da minha mãe e meu primo em segundo grau. Um grande abraço, Wilson.
Bom, doutor, um ouvinte quer saber aqui com quantos anos uma adolescente já pode fazer a cirurgia para a redução de mamas?
É uma questão variável, né? Porque, usualmente, cirurgia plástica a gente sempre pensa a partir dos 18 anos, quando a paciente é maior de idade, né? Mas existem algumas situações pontuais, dependendo do grau de hipertrofia, do grau de comprometimento da qualidade de vida, que eventualmente casos muito selecionados a gente pode pensar em fazer um pouco antes dos 18 anos, tá? Mas como te falei, é uma exceção. A regra normalmente é a gente esperar até os 18, mas, por exemplo, uma paciente como essa que... Se ela tem menos de 18 e ela está, eventualmente, com a qualidade de vida bastante comprometida, às vezes, porque mesmo meninas muito jovens, às vezes, podem ter mamas muito volumosas, muito pesadas, né? Que não é só uma questão estética, atrapalha em relação à própria qualidade de vida. Nesses casos, a gente sempre orienta que vá à consulta, né? E se é menor de idade, que vá acompanhada de seus responsáveis, ou o pai ou a mãe, né, o responsável legal, para que a gente possa fazer uma avaliação e conversar a respeito do caso, e se não for o caso, eventualmente, de operar em seguida, a gente já faz um planejamento para operar assim que possível a paciente.
Certo. Bom, mais um ouvinte, você que está nos acompanhando, pode mandar também seu WhatsApp aqui. Dr. Daniel está aqui conosco, cirurgião plástico. Liguei o rádio agora e vi que a entrevista é com o cirurgião plástico. Gostaria de saber... os convênios e como é a retirada da papada. É com corte ou nos dias de hoje é menos invasivo esse procedimento? Diz ela aqui que tem uma papada que, na avaliação dela, é uma papada pequena.
Pequena. É, a avaliação realmente só pessoalmente, né? Mas existem basicamente duas variações de técnicas, né? A primeira, obviamente, é quando não há um excesso de pele, isso também acaba dependendo da idade do paciente ou da paciente, às vezes é possível só fazer a lipoaspiração de papada, né? Que é um procedimento que a gente faz aí bastante frequentemente. Mas... quando há um excesso de pele junto com o excesso de gordura, ou seja, quando há flacidez e um excesso de pele bastante claro na região da papada, muitas vezes é necessário a gente fazer a cirurgia em si, né, que daí envolve incisões, mas que são incisões muito discretas e que ficam em locais estratégicos para que fiquem muito discretas e muitas vezes quase imperceptíveis.
O Clodoaldo Alves mandou um áudio que a gente já vai ouvir em seguidinha. O Clodoaldo, sua pergunta pelo áudio, mas qual que é uma pergunta minha aqui, doutor, qual que é o procedimento assim, que mais tem gerado dúvidas, que o senhor percebe assim, que mais os pacientes têm dúvidas, né, quando procuram, assim, qual é o procedimento que é mais recheado de dúvidas?
Na verdade, assim, em frequência, os procedimentos que acabam sendo mais realizados, que existe um volume maior de procura, são as cirurgias mamárias, né, após queda, principalmente após gestações ou grande perda de peso, né, para o tratamento dessa condição das mamas mais envelhecidas, mais flácidas, mais caídas. A lipoabdominoplastia também é uma cirurgia campeã assim, de realizações e campeã também de dúvidas, né, porque é uma cirurgia que é muito frequente, porque é muito frequente também, tanto em homens como principalmente mulheres, surgir aquela flacidez, né, aquele aspecto que incomoda o paciente no abdômen. Cirurgias de face, as cirurgias das pálpebras também é uma cirurgia que há muita dúvida, né? Por exemplo, a gente, dependendo do caso do paciente, se há um excesso de pele nas pálpebras superiores ou nas inferiores, a gente consegue fazer uma retirada desse excesso de pele, um tratamento dessa região das pálpebras superiores e, muitas vezes, junto à superior e inferior, algumas vezes somente à superior, né? Então, há bastante procura em relação a isso. Nos homens, agora falando um pouco de cirurgias que são procuradas bastante pelos homens, né? A gente estava conversando aqui no intervalo que cada vez mais os homens têm realizado cirurgias plásticas, né? E isso é uma coisa boa no sentido de que nós homens também temos que nos cuidar e resolver questões que nos incomodam, né? Então, a cirurgia para correção de ginecomastia, uma cirurgia muito frequente em homens, é a campeã de casos assim, realizados, que é aquela cirurgia para corrigir, para tratar aquelas mamas que no homem estão muito salientes, né? Tem excesso de gordura ou muitas vezes gordura e também glândula mamária em excesso. Né? Então, em pacientes jovens, às vezes, a partir até da adolescência, começam a apresentar aquela mama muito grande, que é uma mama mais feminilizada um pouco, né? E que acaba muitas vezes limitando a vida do paciente, que deixa de ir numa piscina, tirar a camisa, ou ir na praia, ou, enfim, no momento de calor, assim, tirar a camisa por ter vergonha das mamas que têm esse aspecto um pouco aumentado. Então, essa é uma cirurgia que realizamos bastante, assim, e que traz um nível de satisfação também muito grande aos nossos pacientes.
Certo, nós vamos a um intervalo com o nosso programa Vida e Saúde para a Unimed Alto da Serra e na sequência estaremos de volta com mais um bloco ouvindo o Dr. Daniel Ribeiro Lopes, profissional que atua na área como cirurgião plástico. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde nesta manhã de sábado e repercutindo um assunto muito legal que foi abordado pelo repórter Alduir Santos. Nesta semana recebeu a visita do Dr. Daniel Ribeiro Lopes, que continua respondendo os nossos questionamentos.
Bom, o Clodoaldo mandou pra gente um áudio que tem uma pergunta, né? Vamos ouvir aqui qual é a pergunta do Clodoaldo pelo áudio aqui no WhatsApp da tua Rádio Cacique. Vamos ouvir.
Pergunta pro doutor aí se ele consegue resolver esse meu problema. É uma mancha de nascença e que eu já fiz cirurgia e eu gostaria de tirar, isso me incomoda. Você teria como? Quiser passar meu WhatsApp para ele aí também e coisa, né? Mostra para ele.
É, depois eu vou lhe mostrar, doutor, mas é uma questão que disse ele que ele já nasceu, né, com essa...
Sim, mas muitas vezes, mesmo que seja uma lesão benigna, uma lesão de nascença, né, se é uma lesão que incomoda o paciente do ponto de vista estético, muitas vezes sim, é possível a gente fazer, principalmente ele já foi operado, mas mesmo assim é possível fazer às vezes uma cirurgia revisional, né, para melhorar o aspecto que incomoda o paciente. Lembrando sempre que é indispensável que a gente veja o paciente pessoalmente, né, através da consulta, porque não é só uma questão visual, a gente precisa ver a pele do paciente, tem que ver como é que está a qualidade dessa pele, o nível de flacidez, né? Então, sim, é possível tratar qualquer lesão de pele, né, mas obviamente a gente precisa avaliar o paciente presencialmente, né.
Certo, deixa eu ver o nome aqui da nossa ouvinte, a Maria Margarete pergunta qual o tipo de anestesia para realizar uma cirurgia de ritidoplastia?
Sim, a ritidoplastia ela é realizada com anestesia geral, né? Com intubação, feita toda a medicação, todos os procedimentos que eu realizo são realizados em nível de bloco cirúrgico, né? Então, por uma questão de segurança dos meus pacientes, não realizo procedimentos em clínica. Tá? Hoje a anestesia ela é muito segura. Então, muitas vezes quando a gente fala, ah, vou ter que fazer uma anestesia geral, gera um certo medo, né, um temor. Mas, francamente, não deve gerar esse temor, porque hoje as técnicas anestésicas são muito seguras. Né? E na equipe... Eu tenho, inclusive, a minha anestesista, que é exclusiva da equipe, e que ela, para ter ideia, eu operei duas vezes a minha mulher, operei as mamas e o nariz da minha mulher, né, que ela queria, porque eu achava ela linda, né, mas ela mesmo assim ela quis e operei. E as duas vezes a minha anestesista anestesiou ela com total segurança, anestesia geral, né? Então, são procedimentos seguros, né, que a gente pode fazer com tranquilidade. E a técnica anestésica hoje é totalmente diferente do que era há 10, 15 anos atrás. A anestesia, como todos os ramos da medicina, ela está em constante evolução. Então, os riscos anestésicos hoje são muito pequenos comparados a anos atrás. Né? É. E é muito confortável para o paciente também, em relação a pouca dor, né, e uma recuperação bastante favorável.
É interessante, né, que a gente fala que todos os ramos da medicina evoluem, a gente vê toda aí, e a anestesia parece que não, né? Que é mesmo não, na verdade não. Também, né? A anestesia
não, ela...
também tá, né?
É, não, tá, é isso.
É silenciosa a coisa ali, né?
Porque... os anestesistas, eles estão ali, mas eles a evolução dos procedimentos anestésicos, ela é notável nos últimos anos, né? E a anestesia, ela é uma especialidade também lindíssima e que é importantíssima através do trabalho do anestesista, é que a gente tem um pós-operatório com pouca dor para os nossos pacientes, a gente tem condições de realizar cirurgias, muitas vezes grandes, com toda a tranquilidade, porque a gente sabe que o paciente está recebendo os melhores recursos, o melhor tratamento. Então, eu não sou anestesista, mas posso falar isso porque convivo diariamente com anestesistas no bloco cirúrgico, né? São os grandes parceiros dos cirurgiões, são os anestesistas. Posso dizer com toda segurança, assim, que, olha, a especialidade, ela vem evoluindo de uma maneira fantástica.
Certo. Pergunta aí para o doutor, por favor. Vamos perguntar. Flacidez, depois de gestações, só se resolve com cirurgias ou algum exercício físico também ajuda?
Depende do grau de flacidez, né? Às vezes a gente tem uma flacidez muito grande, um excesso de pele muito grande, que a cirurgia é inevitável, né? Mas, às vezes, existem pacientes que desenvolvem um grau menor de flacidez, que obviamente a atividade física ajuda, mas que muitas vezes podem também ser tratados com outros recursos, né? Nós temos bioestimuladores, tem medicações que a gente utiliza na pele do paciente, no sentido de melhorar o colágeno, né? Então, e a gente muitas vezes faz isso associado ao procedimento cirúrgico. Mas assim, normalmente aquela flacidez muito grande pós-gestação, aquela a gente chama de diástase abdominal, que é o afastamento das porções do reto abdominal, que fazem com que o abdômen fique mais protruso, né, mais para fora, são alterações que onde é muitas vezes a lipoabdominoplastia é indispensável. Mas é aquilo, né, Aldoir? Tem que avaliar o paciente, e avaliando a gente vê realmente o grau e ver se eventualmente é possível adiar a cirurgia ou se o procedimento cirúrgico é o melhor para o paciente.
Cirurgia da pálpebra e da papada, ele efetua? Qual tipo de anestesia? Tempo de recuperação?
Sim, eu faço todos os tipos. Na verdade, a única cirurgia plástica assim que eu não realizo é o implante capilar, porque é uma área que eu acabei não tendo uma grande atração durante a minha formação, então eu preferi não fazer, porque não é um procedimento. Eu acabo indicando, assim, quando tem algum paciente, e tem bastante que procuram, indico um colega muito bom que se dedicou basicamente a fazer transplante capilar. Mas em relação às outras cirurgias, todas eu realizo, né? Então, a anestesia depende. Se for só uma lipo de papada e uma blefaroplastia superior, muitas vezes a gente consegue fazer com uma anestesia local mais uma sedação em bloco cirúrgico, sempre, todas as cirurgias em bloco cirúrgico. Mas se for a ritidoplastia, ou seja, muitas vezes a papada, só a lipoaspiração não vai resolver. Se tiver muita flacidez de pele, aí é a ritidoplastia, né? E aí a gente. Aí é a anestesia geral. Então, se for só a lipoaspiração de papada mais a blefaroplastia, o tratamento da pálpebra superior, é possível fazer com anestesia local mais uma sedação.
Certo. Bom, está chegando mais uma última pergunta aqui, porque o nosso horário está se esgotando. Antes, até a nossa ouvinte concluir o que está digitando aqui, doutor, só gostaria que o senhor recuperasse o atendimento, né? O seu atendimento aqui, como que se faz para também, enfim, aqui em Lagoa Vermelha, passar a atender aqui os pacientes também de Lagoa, né?
Isso. O atendimento é realizado no CDI Lagoense, que é uma clínica de especialidades que está anexa ao hospital, né? Está na parte interior do hospital. Depois o Aldoir, acho que tem o telefone de lá, que agora não está aqui comigo, mas só entrar em contato, nós temos as nossas secretárias lá que vão fazer um ótimo atendimento e agendar a consulta, tá? Normalmente a gente vai fazer esse atendimento aí semanal, né, aqui na cidade de Lagoa Vermelha, e as cirurgias, algumas podendo ser realizadas aqui em Lagoa Vermelha, algumas sendo realizadas dependendo do tamanho da cirurgia, enfim, da complexidade, às vezes a gente pode ter que realizar em Passo Fundo, né? Sim, né? Mas sempre em nível hospitalar.
Certo. Bom, particular e convênios também, doutor?
No momento, apenas particulares.
Particulares, certo. É a pergunta que estava chegando aqui. Muito bem, depois a gente repassa também aqui para os nossos ouvintes alguns contatos e está, inclusive, rodando também na nossa programação, né, uma chamada no convite aí. Bom, doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui, certamente é a primeira de outras, né, que estaremos aqui batendo papo também na sequência da programação da Rádio Cacique, estabelecendo esse vínculo maior com os seus pacientes aqui também de Lagoa Vermelha e da região a partir de agora, né? Muito Sim. obrigado pela presença aqui conosco hoje.
Eu que agradeço, Aldoir, deixo um abraço a ti e a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Ok, e assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde. Hoje o repórter Aldoir Santos ouviu o médico Daniel Ribeiro Lopes, é cirurgião plástico. Essa matéria, inclusive, está com áudio e com imagem para você no nosso Facebook e também nas nossas plataformas digitais. Sábado que vem nós estaremos de volta. Um grande abraço, bom final de semana, paz e bem para você também. Bom dia!